Capítulo 14. Apelo aos irmãos em Battle Creek. Currambong, Austrália, 1898. Por que é, irmãos, que vocês continuam mantendo tantos interesses em Battle Creek? Por que vocês não escutam os conselhos e advertências que foram dados a vocês relativos a esse assunto? Por que vocês não dão passos decisivos no sentido de estabelecer centros de influência em muitas das cidades grandes? Por que vocês não estimulam a Sociedade de Tratados de Michigan e a Sociedade Internacional de Tratados a estabelecer os seus escritórios em cidades onde há muito trabalho missionário para fazer e onde os seus secretários e outros trabalhadores poderão se ocupar pessoalmente do trabalho missionário, agindo como líderes em importantes empreendimentos? Mudem-se, irmãos, mudem-se e eduquem seus obreiros para trabalhar em favor dos que estão fora do arraial. Por que vocês escondem sua luz, continuando a morar em Battle Creek? Saiam, irmãos, dirijam-se para as outras regiões. Há muito trabalho a ser feito, e nossos obreiros experientes deveriam se esforçar por se colocar onde entrarão em contato direto com os que estão precisando de ajuda. Eles podem fazer comparativamente pouco em Battle Creek. Porventura está certo, irmãos, que vocês mantenham sua luz escondida debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é melhor que vocês façam aquilo que o Senhor indicou claramente que deveria ser feito? Decidam agora que vocês deixarão suas preferências, seu modo de agir e que obedecerão à sua voz. Decidam agora que vocês deixarão suas preferências, seu modo de agir e que obedecerão à sua voz. Busquem o Senhor com mais sinceridade, com oração humilde e fervente, em busca de sabedoria e sucesso nesse empreendimento. Tirem, então, a luz de debaixo do alqueire para longe do lugar que parece muito favorável a seus interesses financeiros e debaixo da cama, para longe do lugar mais conveniente a seu conforto e ponham-na em um castiçal para que possa espalhar luz a todos que se encontram na casa. Uma crise em termos de esforço missionário está sobre nós. Há um grande trabalho a ser feito. E se essa obra for sinceramente feita em Battle Creek, se for fielmente realizado em relação às igrejas em Michigan, se for incentivado vigorosamente em todas nossas igrejas mais velhas e fortalezas de influência, podemos esperar que sua influência se estenderá às igrejas em todos os campos, muitos dos quais estão agora como que paralisados. As instituições que Deus estabeleceu como centros de influência para a disseminação da luz não estão fundindo seus interesses, não estão trabalhando coordenadamente como Deus queria que estivessem. Os administradores dessas instituições deveriam saber que o seu primeiro trabalho é harmonizarem-se com os seus companheiros de trabalho. Nossos ministros têm que despertar para entenderem a situação. O Evangelho é a influência santificadora de nosso mundo. Sua influência nos corações trará harmonia. O estandarte da verdade deve ser enaltecido e a expiação de Cristo apresentada como o tema principal e central de consideração. A obra médico-missionária deve ser a obra da Igreja, assim como o braço direito se relaciona com o corpo. O terceiro anjo proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O trabalho missionário médico é o Evangelho posto em prática. Todas as linhas de trabalho devem se fundir harmoniosamente ao expor o convite. Vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14, 17. Para os de Battle Creek foi dada a mensagem de que muitos deveriam mudar-se para lugares onde poderiam se ocupar desta mesma obra, em conexão com seus negócios temporais. Se eles tivessem se mudado pela fé, dispostos a suportar dificuldades e privação por causa do trabalho, teriam eles obtido uma experiência rica nas coisas de Deus. Mas eles pensaram que as coisas seriam um pouco mais convenientes em Battle Creek, que o trabalho ali seria menos exigente que em qualquer outro lugar, e assim permaneceram. Muitos que se aglomeram em Battle Creek não adquirem ali nada de bom, porque não fazem uso do conhecimento que receberam. Eles não fazem o menor bem em Battle Creek. Antes estão inchando o número dos que precisam de conversão. Não têm espírito de sacrifício. Possuem muito do eu e pouco de Cristo. Uma pequena fé e poucas boas obras. Pensam que possuem religião, mas tudo isso vale nada. Deus fala a vocês em sua palavra, dizendo: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Isaías 29, versos 13 e 14. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Isaías 29, versos 18 e 19. Meus irmãos, o Senhor os chamou para fazer uma obra definida, mas vocês não a fizeram. E no lugar em que vocês estão, há discórdia, contenda e discussão. Entretanto, não precisa ser assim. Deus não quer que seus obreiros estejam posicionados como átomos separados. Todos têm uma grande e solene obra a fazer, e ela será realizada sob a supervisão de Deus. Deus fará grandes coisas por seu povo, se eles cooperarem com ele. Trabalhará na mente das pessoas de forma que será visto em sua vida, mesmo neste mundo, o cumprimento da promessa do estado futuro. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizeis aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra seca sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, de 1 a 10. O deserto em si não tem nenhuma glória nem excelência, e ao Senhor deverá ser designada toda a honra pela transformação operada. Essa grande obra é de Deus. Portanto, não magnifiquem os homens que estão sob a especial atuação de seu poder. Glorifiquem a Deus, e ele continuará atuando. O Senhor tem uma obra especial para o seu povo fazer neste momento. Ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Esse é exatamente o trabalho de que o apóstolo Paulo encarregou as igrejas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contaminem. Hebreus capítulo 12, versos de 12 a 15. Oro para que agora como nunca antes, ministros e membros da igreja venham em ajuda ao Senhor, em ajuda ao Senhor contra as forças poderosas da escuridão. Estudem com oração o 17º capítulo de João. Esse capítulo deve não apenas ser lido vez após outra, suas verdades devem ser comidas e assimiladas. Cristo orou, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos de 19 a 23. Deverão essas palavras de tão maravilhosa importância para nós continuar a ser negligenciadas? Deus chama os que professam ser seus filhos a que estudem essas palavras, as comam, as vivam. Ele os convoca a que busquem a unidade e o amor. De outra forma, o castiçal será removido de seu lugar.